irmãos. Quem está feliz aí com Jesus, animado aí? Diga, fica a mão levantada, diga: Espírito Santo, fale comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, irmãos. Quantos aqui têm passado por lutas e provas? Eu sou o primeiro, vi minha filha relatar as batalhas, as guerras. Não é fácil para um pai ver a filha assim, né? Quem é pai aí sabe disso, né? Quantas viagens, Curitiba, São Paulo, e vai para cá, né, Kelly? Mas está animada aí, firme na fé. A luta, ela vem e passa, não desanime, não. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue. Vamos ficar em pé para cantar essa música? Depois vocês vão ficar um tempo sentado aí. Vamos cantar essa música.
Nas lutas ou nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Aleluia, aleluia, a igreja segue caminhando.
Jesus, uma linda salva de palma. Você que segue caminhando, podeis assentar. Glória a Deus. Deixamos para o outro no final do culto. Meu músico aqui já quer que eu cante outra música agora, mas agora vamos para a palavra de Deus, né, irmãos? Amém? Irmãos, eu sou grato a Deus por estar aqui nesta manhã, trazer uma palavra para o seu coração. gosto sempre de passar nos cultos assim para rever os irmãos. E eu quero dizer que a igreja segue caminhando. Hoje, quase, acho que vai dar umas 300 pessoas que vão se batizar lá. Uma festa tremenda, irmãos. Uma festa tremenda. E às 5 horas da tarde vai ter o culto aqui, 5 horas. E 6 horas da tarde, lá no CCA, vamos receber as crianças da África. Eu estou doido para ver essas crianças, porque a vez passada que eles passaram aqui, eu não estava, estava viajando, então perdi. Mas você que está aqui, ó, vale a pena, irmãos, ouvir a história das crianças lá da África, e a luta deles lá é totalmente diferente daqui. Eu já estive 3 vezes na África, meus irmãos, eu já vi miséria e pobreza, mas lá a coisa complica e duplica e triplica. Não é fácil. Mas vamos para a palavra de Deus, irmãos. Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 51, eis que vos digo um mistério. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. A ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Até aqui, irmãos. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Mas um dos assuntos que tem me chamado a atenção nesses dias, eu tenho pensado bastante a respeito da volta de Jesus. Essa semana mesmo eu ainda estava vendo a televisão lá, um noticiário, e vi a entrevista com uma moça brasileira, que está num outro país lá na Europa, e ela fez uma reportagem sobre a implantação do chip na mão direita, bem nesse lugar aqui, né, na mão direita. E ela dizendo, olha aqui, eu vou fazer uma demonstração para vocês como é fácil colocar. Então alguém estava filmando, veio lá o profissional, esterilizou, veio com a agulha, implantou, e já, coisa rapidinha, já tirou, e falou, gente, aqui todo mundo está colocando esse chip. E ela saiu dali dizendo, olha, agora eu não preciso carregar documento, não preciso carregar dinheiro, não preciso carregar nada, minha habilitação para dirigir, tem tudo aqui no chip. Então, chego a fazer uma compra, somente passo minha mão, está pago sem nenhum problema. E ela contando como vantagem. Eu lembrei de Apocalipse, do texto que diz sobre o sinal da besta. Quem aceitar vai beber do cálice da ira contra Deus. E quem não tiver o sinal da besta, não vai poder comprar e nem vender. O negócio vai apertar. Mas eu estou crendo, irmãos, que Jesus vai raptar a igreja antes que esse dia chegue para nós. Estão aí implantando, preparando o povo. Mas vai chegar um momento em que a igreja será tirada da terra. Eu sei que como Deus resolveu destruir a terra com o dilúvio, mas olhou e viu uma família que temia o seu nome, que honrava o Senhor, que servia a Ele, Noé e a sua família, disse, não, eu não vou derramar da minha ira sobre esses que são meus filhos. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, foi a mesma coisa. Deus falou, vou derramar fogo e enxofre do céu, vou destruir toda essa cidade. Essas duas cidades, eram duas cidades. Mas Deus olhou e viu que lá existia Ló. Ló, sua mulher, sua família. Deus disse, não, eu não posso destruir a cidade, porque lá tem um justo. Deus manda um anjo, o anjo chega lá, entra na casa de Ló e diz, Ló, apressa para sair, salva a tua alma, apressa para sair, Ló. Pega aí tudo que puder, e saia, ou largue tudo o que você tem e saia da cidade. E foi preciso o anjo pegar Ló pela mão e conduzir para fora da cidade Ló e a sua esposa. E a sua esposa, depois certamente de sair um quilômetro fora da cidade, certamente num lugar meio alto, ela, e Deus disse assim: não olhes para trás, saia da cidade e não olhes para trás. Deus sempre diz para as pessoas: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló lembrou certamente da cachorrinha que ficou lá, do gatinho, não é verdade? Lembrou da roupa lá do armário, aquele guarda-roupa cheio de roupas, né? Lindo, fogão, das compras, da geladeira. Lembrou da casinha dela, cuidado com tanto amor. E a Bíblia diz que ela olhou para trás, e na hora que ela olha para trás, ela vira numa estátua de sal. Só Ló prosseguiu a caminhada. Meus irmãos, assim como Deus livrou Noé, livrou Ló, eu não creio de forma alguma que no momento em que vir a grande tribulação, que será o derramar da ira de Deus sobre este mundo, que não está acontecendo ainda, mas vai acontecer. Tem pastor que diz: nós já estamos na tribulação. Está nada. A grande tribulação vai cair pedra do céu de 32 quilos na cabeça das pessoas. Na grande tribulação as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Vai ser tormento, irmãos, não é moleza não. Mas eu creio que o Deus que nós servimos, que é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, ele vai olhar para mim e vai dizer: o Nelson me aceitou como seu salvador, eu sou Senhor, Nelson deu a vida para pregar minha palavra, me serviu durante todos esses anos, então eu não vou derramar da minha ira sobre ele, eu vou tirar o Nelson antes do derramar da ira de Deus. Então eu creio que a igreja será arrebatada muito em breve, irmãos, porque os sinais da volta de Jesus estão todos praticamente cumpridos. Eu creio que só falta realmente a próxima etapa agora, vai ser o anjo tocar a trombeta e a igreja ser raptada, ser tirada da terra. Essa é a grande verdade, porque os sinais estão aí. Você liga a televisão, você vê guerra, rumores de guerra. É os Estados Unidos bombardeando aqui, bombardeando lá, e vai. Eu fico pensando, aonde arruma tanto dinheiro? O Rebelato veio de lá, né, Rebelato? Aonde arruma tanto dinheiro para fabricar tanta bomba, tantos aviões, e taca no Irã, taca não sei aonde, ataca não sei aonde. Mas tudo isso aqui é cumprimento das profecias. Você vai para Mateus 24, está lá a lista dos sinais: guerras, rumores de guerras, fome, doenças, pestes. Eu nunca vi uma geração tão doente como nós estamos vivendo no momento. Você anda por aí nas ruas, o que mais tem aí é farmácia. Em frente ali, tem uma esquina ali que tem 3 farmácias, uma quadra assim, 3 farmácias. Reformar, derrubar uma casa no centro, mais uma farmácia. Na outra, mais uma farmácia. Meu Deus do céu. Estão prevendo assim uma venda muito grande. Tem uns comentários aí que o PCC, 30% desses movimentos de farmácia é do PCC. Agora, não estou falando nada, não. O pessoal do PCC tem aparecido, viu? Uma pessoa saiu desse movimento, se converteu na nossa igreja, lá no CCA. E na hora do apelo, veio bastante gente para frente, ele veio, chegou alguém, bateu assim: escuta aqui, rapaz, você se converteu mesmo ou não? Não, estou convertido. Falei: então não saia daqui, porque se sair, você está encomendado já. Né? Mas, irmãos, vou dizer uma coisa para você: todos os sinais da vinda de Jesus já estão praticamente cumprido. Terceiro templo, está tudo pré-moldado do terceiro templo, já está pronto, irmãos. Eles pegam aquilo ali, dentro de um mês, está já vai, pode sair, fica pronto o terceiro templo, onde o anticristo vai sentar e vai governar e vai reinar por um período. Está tudo pronto. Quem vai em Jerusalém vai ver lá no centro da cidade, lá o candelabro de ouro. Não sei quantos quilos de ouro aquilo lá, mais de 200 quilos de ouro. Está lá no centro da cidade, exposto para o mundo inteiro. Você vai nos lugares lá que tem as peças, tem todas as peças do terceiro templo. Os levitas, tudo, a vestimenta pronta, os caras já estão treinados para trabalhar no templo. Os sacerdotes, as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote que vai estar lá ministrando no templo, já está pronta. As novilhas vermelhas que a Bíblia fala no livro de Número, que será sacrificada para inaugurar o terceiro templo, estão lá em Jerusalém, acharam lá nos Estados Unidos, transportaram para lá 6 cabeças. Estão lá as novilhas vermelhas, não pode ter nenhuma mancha, nenhuma doencinha, tem que ser perfeita. E eu vi um comentário que essas novilhas não podem ter mais do que 3 anos. E os 3 anos que dessas novilhas já está se cumprindo. Eu creio que já passou de 2 anos de vida essas novilhas. Se é 3 anos, não estou profetizando que Jesus vai voltar esse ano, mas pode voltar também esse ano. Irmãos, Deus tem falado no meu coração sobre avisar a igreja sobre o arrebatamento da igreja. Muitos pastores não pregam mais arrebatamento da igreja. Prega tanta coisa. Você vai no YouTube, você só vê prosperidade, ou curso não sei do que, curso não sei do que, tudo engano. Se você entra lá, no final você vai ver que você foi enganado, pagou pelo curso e tanta coisa, tanta exploração. Mas pouca gente fala que Jesus vai voltar. Jesus tem aparecido para pessoas. Em Campo Grande, um pastor, no Covid, ele entrou em estado de coma e morreu, foi para o céu. Chegou lá, Jesus falou para ele, volta. Ele não queria voltar. Mas Jesus falou, volta e avise a minha igreja que breve voltarei. O apóstolo Sérgio, em Londrina, contou para mim, falou, Nelson, eu fiz o retiro de crianças e 10 crianças tiveram a mesma visão, contaram a mesma visão, que viram Jesus e Jesus falou assim, breve, avise a igreja que brevemente voltarei. Nós estamos nos últimos dias da igreja, irmão. Você não pode brincar com a salvação da sua alma. Tem muita gente aí que está brincando, irmãos. Brincando de ser crente, de servir a Deus. Mas Deus está preparando uma igreja, sua noiva. A Bíblia diz que a noiva é a igreja. Tem até um hino antigo que diz assim, a noiva é a igreja, o noivo é Jesus. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. A noiva vai subir, revestida de poder, de pureza e santidade, de glória e esplendor. A noiva é a igreja, e a igreja vai subir. Você está alegre por isso, meu irmão? Veja o que Paulo diz no texto que eu li aqui. Paulo diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Diga comigo, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52 diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Que é necessário que o nosso corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse corpo aí cheio de dor de cabeça, dor nas costas, dor na perna, não é verdade? Cãibra. Esse corpo aí, irmão, os dias dele estão contados. Não ouvi nem um amém aqui. Viu? Em breve você vai passar por uma metamorfose, uma transformação. Esse corpo cheio de enxaqueca, tantas coisas, no momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta vai tocar, vai vir a glória de Deus sobre a sua vida, e num piscar de olhos, sua roupa vai cair. Se estiver bonito, igual eu, assim, com esse paletó de tênis bonito, vai ficar tudo aqui, irmão. Você vai receber um corpo glorificado, um corpo celestial, que a Paulo diz que é um corpo incorruptível, quer dizer, não tem doença, não tem nada, um corpo celestial, igual de Jesus depois da ressurreição, que ele podia passar numa parede assim e aparecer para os discípulos, sair também de uma forma espiritual, mas com um corpo celestial. Esse é o corpo que nós teremos depois do arrebatamento da igreja. Numa abrir e fechar de olhos, quem morreu em Cristo? Por exemplo, aqui em Ponta Grossa tem muitos cemitérios. Eu creio que em todos os cemitérios de Ponta Grossa tem pessoas que foram membros dessa igreja, que aceitaram Jesus, se converteram, nasceram de novo, se batizaram, não deixou para amanhã. O nome deles está escrito lá no livro da vida. E eles partiram, e o corpo ficou lá, virou, tu és pó e ao pó tornará. Mas no momento em que trocar as trombetas, eles ressuscitarão com um corpo incorruptível, celestial, de glória. E nós subiremos, nós que estivermos vivos, seremos transformados. Você não abrir e fechar de olhos, quando você vai ver, você vai, já não vai estar dentro dessa igreja, vai estar subindo a, mais rápido do que havia em Bratel para chegar no céu. Vai ser algo extraordinário, meu irmão, algo extraordinário. E você precisa estar preparado para esse dia. Não brinque com a salvação da sua alma. Sua alma é tão preciosa, não deixa para amanhã. Eu contei no outro culto a experiência de uma jovem que serviu a Deus na nossa igreja, aqui na nossa igreja. Participava de uma célula, vinha nos cultos. Mas chegou lá, faixa dos 17, 18 anos, procurou a líder e falou, olha, eu quero dar um tempo, quero aproveitar o mundo um pouquinho, eu vou aproveitar o mundão aí fora, ver como é que é, mas depois eu volto. Pode me esperar que eu vou voltar. Mas ela passou por um acidente e perdeu a sua vida. Eu fico pensando como foi o encontro dela com Jesus. Como foi o encontro dela com Jesus? Brincou com a salvação da sua alma. Então, meu amado irmão, minha palavra nessa manhã para você é que você deve se preparar. A Bíblia diz lá em Amós, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Porta da igreja. Está falando a igreja. Estou à porta da igreja batendo. Se ouvir, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Você não pode brincar com a salvação da sua alma. Jesus voltará a segunda vez agora. A primeira vez foi lá no ventre de Maria. Segunda vez vai aparecer nas nuvens dos céus, a igreja que vai subir, ele não vai pisar aqui, ele vai ficar nas nuvens e nós subiremos ao encontro do Senhor. E vamos ficar lá 7 anos lá no céu. Teremos a grande ceia, que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Nós estaremos ceando com Jesus. Jesus é que vai, não é a pastora Kelly, mas ser Jesus que vai ministrar a ceia para a sua igreja, desde Adão e Eva, até o momento do rapto da igreja, todos os salvos diante do trono. João viu uma multidão assim, de vestes brancas resplandecendo, dizendo aleluia ao Cordeiro que vive e reina para todos sempre. Você vai estar lá, eu vou estar lá também. Ó, pouco amém. Você vai estar lá, meu irmão. Depois dos 7 anos, Jesus vai voltar, daí vai pisar na terra, lá em Jerusalém, perto do Monte Carmelo, tem o Vale do Amargedom. Ali é o lugar que vai, Jesus vai descer, o anticristo vai estar reinando, a besta e o falso profeta vai estar governando a terra. Jesus vai chegar, vai ter a batalha do Amargedom, mas na coxa de Jesus vai estar escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vai descer para amarrar o diabo, a besta e o falso profeta, lançar no lago de fogo, vai amarrar por 1000 anos. Durante 1000 anos, Jesus vai reinar nessa terra. Não vai ter mais corrupção, não vai ter briga, não vai ter cadeia, não vai precisar de policial, nada disso. Durante esses 1000 anos, no final do milênio, Satanás será solto por um pequeno espaço de tempo, e depois descerá do céu. 3 coisas vai descer do céu. Primeiro, vai descer um trono, o nosso Deus assentado sobre esse trono. Segunda coisa que vai descer do céu é a nova Jerusalém Celestial, uma cidade do tamanho de 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. É muito grande, irmãos. Daqui no Rio de Janeiro dá 900 e poucos quilômetros. Pensa bem, 2.000 quilômetros, o tamanho da cidade da Nova Jerusalém Celestial. Você vai morar nessa cidade, não vai ter IPTU, PVA, não vai ter hospital, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, vai dando glória a Deus aí, irmão. E a terceira coisa que vai descer do céu é o livro da vida, vai ser aberto o livro da vida, e daí... Eu vou chegar lá e o anjo vai dar uma olhada, cadê o Nelson aqui? Nelson Braide, me serviu a vida toda, desde 17 anos, pregou, abriu igreja, ajudou os pastores. Seja bem-vindo, benditos do Pai, para o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Vai ler o seu nome também. Vai ler o seu nome. Algumas pessoas têm tido visão desse livro e alguns nomes estão bem destacados. Me lembro de uma visão que uma irmã teve. Viu o livro da vida, os nomes bem destacados e viu alguns nomes meio apagados. Tem gente que vai chegar lá, que está brincando com a salvação, não leva a sério, vai chegar lá e o seu nome, chove bem. Estava escrito aqui, mas está apagado aqui, não dá para ler mais. Esses aí, está complicado. Não haverá segunda oportunidade. Porta da graça se fechou. E nós estaremos reinando com Jesus para todo sempre. Amém? Fica em pé. Cadê a banda? Vem cá, pastor Arnoldo. Vocês estão alegres, irmãos? Hoje, 2 horas o batismo... Faço um apelo para você ir lá ver as crianças no CCA às 6 horas da tarde. 5 da tarde tem culto aqui também. Já fizemos, esse aqui é o segundo, e vai ter o terceiro às 5 da tarde. Lá no CCA, 2 cultos, são 5 cultos no domingo, diga glória a Deus. E 8 cultos por semana no templo. E temos cerca de 1000 cultos nas casas em Ponta Grossa. Nós estamos ganhando essa cidade para Jesus. Tivemos a marcha para Jesus e eu subi em cima do caminhão e olhando assim aquela multidão assim na Avenida Vicente Machado. 3, 4 quadras, aquela multidão. Eu me lembrei quando cheguei aqui, fazia marcha para Jesus com 200 pessoas, 250 pessoas, meia dúzia ali na avenida gritando, tocando o shofar. Falei, mas essa cidade vai mudar. Vai mudar. Agora já estamos fazendo marcha para Jesus com a multidão. Você faz parte dessa igreja. Faz o seguinte, vem todo mundo aqui para frente. Vamos terminar aqui no altar. Vamos lá. Mas vem dando glória a Deus, irmãos. Eu gosto de ouvir a igreja dando glória a Deus. O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. O inimigo pelejou.
o tempo inteiro procurando a quem tragar. Quando o crente é fiel, esse inimigo tão cruel tenta logo derrubar. Ele tentou fazer comigo, eu creme de meu destino, vejo o que me aconteceu. O nosso Deus não falha, então nesta batalha, o vencedor foi.
Coração, quero orar por você. Pai, eu abençoo todas as pessoas que estão neste culto. Senhor Jesus, dê saúde para quem está doente, Pai. Força para quem está fraco. Levanta aquele que está abatido, Senhor, prostrado na caminhada. Quantas lutas, quantas batalhas. Mas, Senhor, nós cremos na Tua palavra, que em breve o Senhor vai nos levar para a glória. Estaremos no céu, reinando com o Senhor, para todo sempre. E lá não haverá dor, não haverá doença, não haverá praga, não haverá lágrimas. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Senhor, eu aplico o sangue de Jesus sobre cada ovelha. Digo, diabo, o seu poder está quebrado contra essa igreja. Essa igreja é vencedora pelo sangue de Jesus. Senhor, que possamos manter as nossas vestes espirituais lavadas no sangue do Cordeiro, o nosso nome escrito no livro da vida, Senhor, e nós abençoamos este povo que queremos ver cada pessoa aqui, lá na glória, reinando com Jesus para todos sempre. Eu abençoo vocês com uma semana de vitória, em nome de Jesus, e aqueles que crêem digam amém. Se Deus é por nós, quem será? A última. Amém. Um abração aí para todo mundo. Um beijo no seu coração. Boa semana.